E hoje, então, gente, com programação especial, como já anunciávamos e estamos anunciando há alguns dias, né, diretamente aqui do Parque Lauro Ricieri Bortolom, nosso estúdio The Box, recebendo nossos convidados para mais um programa da série Marau 66 Anos. Marau, histórias e memórias. E hoje, com certeza, muita história vai aparecer por aqui, muitas lembranças, vamos resgatar alguns momentos importantes da cidade e, é claro, né, pensar no nosso Marau de hoje e, é claro, também no que queremos para o nosso município daqui para frente. Importante lembrar que o nosso projeto, então, acontece sempre às sextas-feiras, entre 9 e 11 da manhã, no programa Temática, na frequência 107.7 FM. E depois, quem quiser acompanhar também através das plataformas digitais, teremos um conteúdo especial sendo compartilhado com os nossos ouvintes e nossos seguidores. Projeto que tem o oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, Romani Construções e Incorporações, Salum Pizzaria, Parcerias Cereais, Broco Contabilidade, Fuga Couros, Lotérica Pote de Ouro, Clínica Prevenir e Marodim Imóveis. Ontem à noite eu conversava com um dos nossos convidados e eu disse, olha, só não vai falar. Ele me disse assim, quem vai estar ali amanhã comigo, Camila? Eu disse, olha, vai estar tal pessoa e tal pessoa, não vai falar, porque nós queríamos sempre gerar essa expectativa para que as pessoas também pudessem aguardar e saber quem são os nossos convidados de cada sexta-feira. E nós vamos apresentá-los agora. Tenho o prazer, a alegria de receber aqui o meu conterrâneo, seu Luiz Broco, ex-prefeito de Marau, ex-prefeito de Vila Maria. Ele foi vereador, tem uma história da vida pública que nós vamos conhecer também no programa de hoje. Quero dar as boas-vindas a ele. Seu Luiz, muito obrigada. Que bom que aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada e também aos nossos amigos que aqui estão presentes, que participarão desta entrevista.
Também conosco aqui o Larry Rodrigues de Moraes, o Fio, também conhecido como Fio, né, Fio? Que bom que aceitou o nosso convite também, trouxe aqui um material que nós vamos conhecer um pouquinho da história do Larry, que também teve carreira internacional, representou Marau no Grêmio de Porto Alegre, em outros países também, no esporte, na cultura, sempre deixando seu legado, né, Larry, o filho do santo. Bem-vindo, bom dia.
Filho do santo,
é praticamente um santo também.
Aqui em estar presente com esses dois ícones marauenses aqui, né, que é o Luiz e o Josué. E então, eu me sinto assim, até um time rebaixado na parte cultural perante vocês aí. Mas a gente está aqui para debater e tudo, e honrando a camiseta do meu time, que é o Seu Santo, né? O meu pai, muito conhecido na comunidade marauense, tem um conhecimento enorme da nossa comunidade. E então, está acompanhando, vai acompanhar nós. Então, eu me sinto feliz porque nesse domingo ele vai fazer 92 anos. Infelizmente, não vou estar presente porque eu tenho um Grenal de Master em Bento Gonçalves. Viajo hoje, inclusive. Mas mora no meu coração e estamos juntos sempre.
Seu Santo, um beijo para ti. E já vamos antecipando o seu feliz aniversário. 92 anos, então, no próximo dia 14. E o Larry já apresentou o nosso terceiro convidado, que é o Josué Frison. É conhecedor muito da história de Marau. E desde muito cedo, né, Josué, se interessou pela história do município, tem um material riquíssimo e hoje também vai compartilhar com os nossos ouvintes um pouco do teu conhecimento sobre o nosso município. Bem-vindo, bom dia, professor.
Muito obrigado, Camila. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada, bom dia, Luiz Broco, Larry. É uma alegria e não sou tão conhecedor, né? Tenho muito ainda a percorrer nesse campo, mas me interesso muito pela história da nossa terra.
Ah, sem dúvida, muito a colaborar. Luiz Broco, vamos voltar um pouquinho no tempo. O senhor foi prefeito de Marau, me corrija se eu estiver errado, em 86, mas iniciou na administração como vice do Francisco Turra, né?
É isso aí.
Vamos voltar lá para os anos 80, então.
Olha, primeiro colocando Até me identificar, mesmo eu tenho escritório em Marau, sou natural de Marau, mas estou em Vila Maria há muitos anos. E sou filho do Tranquilo Broco e da dona Ana Joaquina Broco. E eu iniciei a minha vida pública como vereador. Por 6 anos fui vereador do município de Marau, sendo 3 anos presidente da Câmara Municipal. O quarto ano fui líder do governo, era o governo do Dr. Santin e o Francisco Sérgio Tura, era prefeito e vice na minha época de vereador. E após, então, eu fui eleito juntamente com o Turra, Francisco Sérgio Turra, prefeito, e Luiz Broco, vice-prefeito. Foram 6 anos de administração, de 83 a 1988, sendo que eu assumi na metade do ano de 1983, quando o Turra renunciou ao cargo para concorrer a deputado, e felizmente se elegeu com uma expressiva votação. E aí eu fui até 1988, de 86 a 88, como prefeito. Depois também eu tive uma participação, foram 12 anos entre vereador e vice-prefeito e prefeito, e depois participei ainda 3 anos da administração do Dr. José João Santin com o Dr. Neri Trintin. Eu fui secretário do Trabalho e Ações Comunitárias e acumulei a Secretaria da Saúde na administração do Maneco e o Dr. Neri.
Na época, Vila Maria pertencia a Marau, né?
Pertencia a Marau, foi até 1900, ela se emancipou em 1988. Isso. E iniciou a administração de Vila Maria em 1989. Eu era o prefeito quando houve a votação para a emancipação de Vila Maria.
Era um Marau bem diferente, né, seu Luiz Broco?
Era, com certeza. Nós tínhamos 1.192 quilômetros quadrados de área. Nós tínhamos os municípios de Vila Maria, Camargo, Nicolau e Gentil. Imaginem a extensão do nosso município e, claro, os problemas do nosso município, que eram muitos.
Hoje todos esses municípios emancipados, né? E depois voltamos no tema, inclusive, para falar da importância desses municípios. Quando se falava em eliminá-los por conta de uma população muito pequena, isso é importante que o senhor fale, as dificuldades de ter tantos municípios agregados, né? Eu acho que é importante também voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Vamos falar do Larry um pouquinho, saber um pouco da história, se apresente para nós, Larry, além do Filho do Santo, quem é o Larry Rodrigues de Moraes?
Então,
só quero saber, esse negócio na sua cabeça é tatuagem ou é cabelo?
É tatuagem, é uma inovação, assim, inclusive fui homenageado por ter feito esse... porque, como dizia meu treinador na base do Grêmio também, o Paulo Lubumba, porque depois dos jogos e dos treinos eu sempre ia para frente do espelho e me periquitar, que nem diz outro, né? Para a gente sair para... Porque a gente não é como hoje, que é muito monitorado. A gente treinava, jogava e geralmente a gente saía para a noite, né? Era legal a noite em Porto Alegre, imagina, começando uma temporada boa. Então, o meu treinador, Paulo Lubumba, ele disse, Larry, não adianta ficar se periquitando que tu vai perder todos os teus cabelos. Isso quando tinha 20 anos. E não deu outra, né? Com 40, 40 e poucos anos eu perdi os cabelos. Daí, com o tempo, eu fiz essa peripécia aqui de fazer uma tatuagem, até para mim ficar mais, né? Mais ativo, senão eu não ganhava mais ninguém, né?
Vocês viram? Vocês não sabiam que era tatuagem, né? Ninguém sabia que era tatuagem.
E fui copiado, inclusive, por os atletas aí que a gente teve no nosso tempo. E eu acho que é coisas que a gente aprende, né, na vida futebolística, porque uma vida do jogador de futebol é bem diferente de uma vida pública, de uma vida em geral, assim, sabe? Porque no nosso tempo, eu vou falar muito no nosso tempo, porque é um tempo... Eu acabei de jogar futebol no ano que o Luiz Broco assumiu o poder aqui em Marau, né, que foi em 86. Eu encerrei por uma lesão, né, no meu joelho, com 29 anos. Eu encerrei a carreira em Lages, que foi uma cidade também maravilhosa, porque fica um ponto lá muito legal, um ponto, até um ponto turístico, Lages, por ser perto da Serra do Rio do Rastro, por ter passagem para Santa Catarina, geralmente tem que passar por lá. E Marau aqui, eu abandonei tudo, abandonei mulheres, abandonei uma vida que podia ter uma vida regrada, assim, sabe? Para vir ficar com a minha família. Uhum. Né? Minha família aqui em Marau, eu já tinha filhos, e quando eu abandonei o futebol, eu já tinha Marjorie, né? E tinha... que é o Marjorie hoje está aqui ainda, e eu convivo com elas. Eu tenho 4 filhos em Marau, né? 4 filhos mulheres, a Marjorie, a Larissa, a Lívia e a Lariane. E no geral eu tenho 9 filhos, né? E é aquele ditado, jogador de futebol, os outros são cada um numa cidade. Onde eu joguei, tinha, né? É coisa que de criança, mas é a realidade, né? Então, hoje tô mais centrado, eu quero aprender mais, eu aprendo com o pessoal aqui, lendo os livros, lendo noticiários, né? Para acompanhar mais minha cidade, porque é uma cidade que eu escolhi para...
Para viver mesmo,
acabar, né? Meu ciclo, né? E para viver mesmo. E eu vivo muito bem aqui, eu estou num trabalho muito legal, né? O pessoal sabe que eu trabalho na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, né? E hoje, como a gente não está com um esporte muito nativo, estou no museu. O museu é uma coisa que eu gosto de fazer e peguei esse amor pelo museu lá, junto com a Cibele, né, com a secretária Josiane e com a nossa secretaria, que temos pouca gente lá, né, mas temos a Aline, a Camila, a Ana, a Nair, né, o pessoal. Então, eu estou feliz pelo que eu faço. Parece que eu estou no auge do que eu estava jogando futebol, porque eu estou fazendo... De novo, uma coisa que eu gosto de fazer, que é esse serviço que estou fazendo aí na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.
Depois eu quero que você conte para nós também como é que era o Tele Santana como técnico, como foi morar na China, nos Emirados Árabes. Mas o Larry falou em museu, né? Nós temos um museu, Josué, mas você também tem um acervo particular que daqui uns dias pode virar um museu, né? Conte também um pouquinho da sua história para nós.
Sim, tenho também um acervo particular, não é? Adquirido com a colaboração de muitas famílias amigas da região do Top, né? Então, também vou me apresentar. Eu nasci, acho que nós estamos aí com histórias conectadas. Eu nasci em Vila Maria, meus pais eram de Camargo, e nós fomos, então, logo depois do meu nascimento, parar no Top, né? Na região que hoje, no território que hoje pertence a Nicolau Vergueiro. Eu sempre fiz parte da comunidade do Top e também de Ipiranga, que é uma comunidade que surgiu do Top e que hoje pertence a Nicolau Vergueiro, né? Lá nós temos uma fronteira tripla, porque logo próximo ao Top é Ibirapuitã, Nicolau Vergueiro e Marau, né? Então estamos bem na divisa desses 3 municípios. E desde muito cedo, com o auxílio de uma avó adotiva, né? O dicionário nos traz a definição do que adotiva pode significar aquela que é escolhida, né? Então, eu escolhi uma avó de quase 100 anos e essa senhora me contava muitas histórias sobre o Top, né? Quando ela faleceu, eu comecei a sentir muita saudade da minha avó e comecei, então, a conversar com as amigas dela, para recordar algumas histórias e também para conhecer um pouquinho mais sobre a biografia dessa avó, né? Com isso veio o amor pelos objetos antigos, né? Por livros, por documentos e a pesquisa que eu venho realizando já há bastante tempo sobre a região do Top e sobre outras comunidades dos arredores, né? Obviamente, eu ganhei alguns conhecimentos a respeito de Marau, né? Da
com
nossa
certeza.
Terra.
Top, urna número 1. Depois vamos falar mais a respeito disso, porque agora a gente tem um breve intervalo comercial, vamos valorizar também os nossos patrocinadores. Já, já, a gente volta com a série Marau 66 anos, histórias e memórias aqui do Estúdio The Box.
Toda vez que você ouvir as promoções...
Voltamos então, agora 9h26. Muito obrigada a você que está na nossa companhia. Estou sendo comunicada aqui pela Taliane de que a participação dos ouvintes é grande também através do nosso WhatsApp. Então, abrimos aí mais um canal de comunicação sempre para que os ouvintes também possam participar pelo 999-797515. Luiz Broco, na sua administração, nós estamos no Parque Lauro Ricieri Bortolom. Esse espaço foi adquirido durante a administração Turra Luiz Broco.
Exatamente. Essa aquisição ocorreu durante a administração Turra Broco.
E chamavam vocês de louco, né?
É, naquele momento, sim. Lógico que não, nós, quando adquirimos, era uma área um pouco menor. Após isso, no meu tempo, depois, como prefeito, negociei uma outra parte. E após, os outros prefeitos também negociaram outras partes para complementar hoje essa área belíssima, né? E outra, as construções iniciais no tempo da administração Turra Broco foram algumas, com a característica do tipo de construção, e algumas. E após, então, houve as melhorias através dos prefeitos que, após a nossa administração, né? Mas isso é muito lindo, isso é para Amaral, é um cartão de visita. Hoje a infraestrutura que tem hoje o Parque Municipal, quer dizer, nunca se parou. Todas as administrações, após a aquisição, fizeram um pouquinho para deixar esse belíssimo parque municipal Lauro Ricieri Bortolom.
Pois é, na semana passada nós recebemos o ex-prefeito de Conto e ele falava como era, tudo era muito longe, né? Hoje, por exemplo, ele citou assim, o exemplo da Escola Charruas, né? Escola Charruas parecia assim um bairro distante de Amaral, né? Por isso que na época, como o parque era um espaço que era muito longe do centro da cidade, por isso também não se pensava que um dia o município chegaria à dimensão que chegou, né, seu Luiz? Foi mais ou menos por causa disso que na época se pensava com estranheza, né, a aquisição dessa área. Mas durante o intervalo, o Larry falava também de um pouquinho da trajetória dele, e o senhor mostrava uma lista de quadras esportivas, de espaços que foram construídos na sua administração, e foram mais de 2 dezenas.
Eu realmente, a cada momento que a gente fala, eu tenho que dizer assim, ó, administração Turra Broco, porque houve um trabalho muito importante, um entrosamento muito grande entre nós dois. O Turra viajava e eu ficava na administração, e após assumi. E ele ficou me ajudando como deputado até 1988, então foi muito importante. Então nós construímos aqui 30 quadras esportivas ao ar livre, praticamente todas com a colaboração das comunidades. Isso era muito importante porque havia uma participação da juventude, da comunidade. Naquele momento era isso. E também tivemos campos de futebol. Então nós construímos São Pedro do Jacuí, Três Cerros, Linha 25, São Vítor, Camargo. E ali na sede dos funcionários da prefeitura também. E então nós tivemos aí, eu coloquei aqui praças e parques, o Parque Municipal aqui, dos Parque de Rodeios, nós vimos hoje, Parque Municipal, praça também do Hospital Providência, a Praça de Camargo, Praça de Nicolau Vergueiro, Praça de Vila Maria e a pista de motocross no Noé. E também foram construídos os dois ginásios de esportes, um em Vila Maria e um em Camargo. Então havia, por parte da administração, uma preocupação nesse sentido, e também se iniciou da Perdigão, iniciando naquele momento, durante a administração, que também a gente auxiliava muito.
Na época,
né?
Era o frigorífico Borella ainda, né?
Frigorífico Borella, ainda, né? Então, a gente recebia os dirigentes da Perdigão, de Videira, o seu Saulo, o Saulzinho, e até a gente dizia Perdigão e Borella, que já iniciava, mas a gente falava até para eles um pouquinho assim, preocupado, que nós queríamos puxando assado para a nossa brasa, em função de que iniciou o frigorífico Borella, que após houve essa
Sim.
Essa alteração para a aquisição da Perdigão, que também depois posso falar sobre isso, que foi muito importante no nosso tempo, principalmente o trabalho do Turra nesse sentido.
Uhum, certo, e não à toa hoje, por exemplo, se tem o próprio salame como um dos símbolos da cidade, justamente, né, por conta desse histórico aí do frigorífico Borella, que depois foi adquirido pela Perdigão e sem dúvida nenhuma mudou o cenário da economia marauense. Larry, como era Tele Santana como técnico?
Tele Santana era um paizão, né? Na gíria do futebol, a gente chama o paizão, um cara que ele não é só treinador de futebol, ele dentro do campo, ele fora do campo também, ele era um parceirão, ele pedia muito cuidado da gente, né? Mas a gente tinha uma turma muito malandra no Grêmio naquele tempo, né? Nós tínhamos André Catimba, nós tínhamos Yura, o Berdan, Ladinho, Vicente, o pessoal, né, que...
Não era o Yura Kurtz, né?
Não era o Yura Kurtz, mas era o nosso Yura, um grande atleta, inclusive foi ele que fez o gol mais rápido da história de Grenais, né? Uns 14 segundos, e foi naquele ano. Foi na decisão do Gauchão de 77, o Inter era a octa campeão. Se nós tivéssemos perdido aquele título aquele ano, o Inter ia ser Enia campeão 9 vezes, né? Era mais uma estatística de recorde no futebol, né? Que os recordes, eles são muito importantes na atualidade, né? Porque a gente sempre, nós fomos campeão, nós fomos bicampeão, nós fomos octa, nós fomos, né? Então, o Tele Santana, ele para nós, ele foi especial, né? Porque ele veio naquele ano, ele praticamente formou a equipe do Grêmio, e com jogadores veteranos mesclados com jovens, né? E eu subindo da categoria de base e jogando com ícones do futebol brasileiro naquela época, em 77. Então eu sinto muito saudade dele, né? Ele já partiu, infelizmente, faz tempo, né? Mas ele deixou um legado muito importante, sendo um dos grandes treinadores que o Rio Grande do Sul teve.
E me diz uma coisa, quando você voltava para Marau, para suas visitas às famílias, como é que era? Assim, você se sentia prestigiado pela comunidade marauense por estar representando o Marau no Grêmio, que né, um dos principais times aqui do estado é Grêmio Inter, né? Polarização. Não adianta, e sempre teve essa força, né? As marcas Grêmio, Colorado. Como é que era voltar para Marau na época?
Eu me sentia muito lisonjeado, né? Porque o reconhecimento do povo aqui, ele era muito importante, apesar de que um ano antes, eu no quartel, em Santana do Livramento, eu já tinha disputado um gauchão pelo Fluminense Livramento, né? E por isso que eu, de lá, eu acho que o pessoal me observou e tudo, e foi muito interessante. Então, eu voltando para Marau, aquele ano de 77... A gente fez 2 jogos amistosos aqui em Marau. Um seria pelo pagamento do meu passe, né? Favorecendo o Grêmio Esportivo Marau, que era comandado aí pelo Unfre, né? Pelo Dr. Valmir, essa turma aí que comandava o Grêmio Marau e o Lancaster. Então a gente conseguiu. Um jogo foi pelo pagamento do meu passe e depois a gente veio de novo, novamente, Marau para fazer uma apresentação. Eu acho que foi em outubro de 77, e para a gente dar uma força para o povo marau, até incentivar a gurizada, né, para que mais gente seguisse o caminho do profissional, né? Mas você sabe como é que é, até hoje é difícil de tu ingressar numa equipe profissional, né, porque tem que ter qualidade. Então a gente não foi de graça com a equipe como o Grêmio, né? E eu era colorado no início da minha vida, porque a minha família, ela é tradicionalmente colorada, né? Meu pai é doente colorado, tanto que meu nome é Larry, porque Larry foi um dos grandes centroavantes da história do futebol. E o pai me botou o nome de Larry, e o nome do cabide, meu irmão, é Laurício, que foi um lateral direito do Internacional também. Juscelino, o nome do outro meu irmão, foi um goleiro também.
Então, seu santo sabe das coisas, gente.
Sabe das coisas. Ele fazia tudo isso ligado, né? No esporte, no futebol. Ele fez tudo isso aí e ele, eu acho que é um ícone, não só para mim, como para o povo marauense. E é isso aí, a minha história. O Tele Santana não foi meu segundo pai, porque eu tive mais pais além do meu pai, né? Nem tem como citar o nome dele, porque eu sempre fui um cara centrado, né? Quando eu joguei futebol, eu gostava da noite e tudo, mas eu era centrado no futebol, eu amava jogar. Eu acho que no tempo que eu jogava futebol, 24 horas num dia era pouco. Tinha que ser o dia de 36, 38, 40 horas pra gente aproveitar tudo que a gente não aproveitou, né, jogando futebol. E eu acho que hoje a gente tem os marauenses aí se destacando e tudo, e esperamos que alguém siga a gente, o caminho da gente aí, e de repente aí englobe, se pegue aí no futebol e seja um, como o Laércio, né, o Laércio do Soldado,
Laércio,
o nosso Laércio do
Soldado, Santos, né?
É, inclusive eu achei um registro dele no museu ali, de uma ficha técnica dele, e tá no Santos, e é para nós aqui, é o representante máximo no momento.
É, e nós temos também um outro, que ainda criança, né, que vai jogar o David agora nas categorias de base do Grêmio também, quem sabe, né?
Quem sabe, ele é um garoto muito novo, ele é bom de bola, a gente torce muito por ele, né, e felicidades nessa nova jornada do David aí.
E como o Marau tem, né, Josué, exemplos de pessoas que, tanto que nós temos hoje uma honraria na Câmara de Vereadores, justamente para essas pessoas que saíram de Marau e que hoje representam o município em outros municípios, né, em outras instâncias, vamos dizer assim, e que se destacam muito em diversas esferas, né, sem dúvida nenhuma, para nós é sempre um orgulho pensar, né, que tantas pessoas hoje representam o nosso município no estado, no país e fora do país.
Certamente, né? Marau é uma terra prodigiosa nesse sentido. A gente encontra pessoas se destacando nas mais diversas áreas, em muitos estados brasileiros, fora do Brasil, né? No exterior. E isso é um orgulho para a nossa terra, né? Para nós marauenses.
Josué, o que você tem de relíquia, assim, que pode nos falar, assim, que você tem certeza que é só você que tem? Com relação à história de Marau.
Nossa, eu acho que a história de Marau, ela é feita, ela é construída por muitas mãos, né? E ela, então, ela é uma história dividida por pessoas, né? Eu tenho pequenas histórias de pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui em Marau que pertenceu ao Dr. Eupide Fialho. Eu tenho o sapatinho de batizado, confeccionado pela mãe de um frei que faleceu recentemente, né, de uma família marauense. Né. Era um grande amigo da minha família e ele decidiu, então, deixar comigo esse sapatinho. E esse sapatinho tem muito significado, né? Eu tenho o primeiro livro de escola do ano de 1900, de uma senhora que nasceu e morreu no TOP com quase 100 anos. Né? E aí, nessa lista tem centenas de outros objetos que, para mim, são relíquias, né? Que são importantes.
Preservação desse material também é uma grande missão, né?
Sim, sim. Preservação, sim. E no momento oportuno, né? Na propriedade dos meus pais, eu tenho uma parcela, né? E aqui em Marau, no meu apartamento, eu guardo, então, documentos, livros, outros objetos que eu quero mais ter mais próximo, né?
Moramos no mesmo prédio. Eu lembro que nos encontrávamos, às vezes, né, nos corredores. E, às vezes, eu vejo fotos que você posta e a sua casa é forrada de livros. Isso a gente sabe.
Eu sou professor de literatura, né? De língua portuguesa. Trabalho no Colégio Gabriel Taborim, no Colégio Franciscano Cristo Rei, que é apoiador desse projeto, e na FAB, né? Estudo na área da literatura a questão da violência nos contos gauchescos, é a minha tese de doutorado, então não teria como ser diferente, né? O professor tem realmente uma casa com, eu nunca acho que sejam muitos, mas tem um bocado de livros.
É, depende do ponto de vista, muito e pouco, né?
Isso mesmo.
Depois do intervalo, quero saber também do seu Luiz Broco, quais eram as diferenças, né, seu Luiz? Porque hoje é tudo muito burocrático, hoje é tudo muito instantâneo, hoje o que se faz na administração pública é conhecido por todos, pelo menos formalmente, né? Mas na época era um pouco diferente, né? Se tinha até, inclusive, o hábito, às vezes, de se adquirir equipamentos com dinheiro próprio, né? Que já, a gente sabe que aconteceu para alguns prefeitos isso. Vou pedir para que, depois do intervalo, nós possamos pensar também um pouquinho sobre o que mudou nas administrações municipais, nos protocolos, vamos dizer assim, do passado e de hoje. Já que o Josué falou aí do Colégio Franciscano Cristo Rei, quero aproveitar e agradecer a todos que estão conosco nesse projeto, também Romani Construções e Incorporações, a Salum Pizzaria, Parceria Cereais, Broco Contabilidade, Fuga Couros, Lotérica Pote de Ouro, Clínica Prevenir e Marodim Imóveis. Depois do intervalo, a gente volta com mais Marau, Histórias e Memórias.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Está me contando aqui, pessoal, que na época em que o Luiz Broco era prefeito de Marau, as premiações nas competições esportivas eram bem generosas, né? Larry viajou aí para o Rio de Janeiro, como é que era na época, hein?
Bah, cara, era uma premiação que poderia se pôr em pauta para ela voltar novamente, mas eu não sei qual que é as condições, mas, enfim, o campeão municipal na década de 80, aí, em 80, e principalmente quando eu parei de jogar em 86 futebol profissional e vim para Marau, em 87 tinha uma equipe aqui para combater a Borella Rio, que era uma equipe em ascensão, né, e já tinha vindo no campeonato, e eu fiz um time de veterano, não só de Marau, como de fora também, mesclado por jovens, que nem um exemplo que eu peguei, o Billy, o filho do Beco, eu digo assim porque a gente é carinhosamente chamar, né, o Billy, filho do Beco, com 15 anos, eu botei ele num time de veteranos e ele fez o gol do título de pênalti. É uma coisa que fica para ficar marcada na história do esporte marauense. E nós, aquele ano, fomos campeão e fomos para o Rio de Janeiro. Simplesmente, muita gente nem imaginava ir para o Rio de Janeiro ou conhecer o Rio de Janeiro. A gente ia lá fazer uma viagem de 4 dias e era uma coisa... Era uma premiação muito legal, assim. E isso incentivou muito, porque nós tivemos há uns 5, 6 anos essas viagens para o Rio de Janeiro, né? E incentivava muito o público, porque todo mundo queria ser campeão para ir para o Rio de Janeiro, né? E tudo de graça, imagina, não gastava nada. Depois, as histórias do Rio de Janeiro eram pesadas, mas essa é uma história bem legal, né? A gente meio... Eu já tinha viajado bastante, né? Mas a maioria da minha turma era muito inocente, mas foi muito legal. Eu achei uma das melhores premiações que o futebol teve em Marau de todos os tempos.
Depois nós vamos falar mais também da sua passagem pela China, pelos Emirados Árabes. Josué Frison, o que precisamos neste momento resgatar ou então cuidar mais para preservar a história de Marau? Eu digo de uma forma geral, a comunidade, os gestores públicos, o próprio empresariado marauense, que missão nós temos neste momento para que essa história continue sendo maravilhosa como é?
Nossa, essa é uma pergunta ampla, né? Eu tenho minhas percepções pessoais, assim, né? Individuais, digamos assim. Eu penso que... tanto gestores quanto o público e o privado, há que se pensar na questão da preservação dos bens, dos patrimônios materiais e imateriais, né? Daquilo que é prédio antigo, né? Que a gente tem muito pouco hoje na cidade, né? Infelizmente a cidade vai crescendo, é uma cidade prodigiosa, mas muitas casas antigas estão sendo... destruídas para dar lugar a outros empreendimentos, né? A gente vê centenas de exemplos pelo Brasil afora de que as pessoas constroem prédios, mas preservam as fachadas, por exemplo, né? Porque isso tudo é história e conta a história de muita gente. É a nossa história, né? Acho que a preservação, a pesquisa é muito importante, ouvir o santo, né? O pai do Larry, conversar, ouvir o que essas pessoas têm para contar. Né? Porque todos somos mortais, né? Mas a nossa história, ela se perpetua. E como que ela se perpetua? Através da escrita, através da oralidade, né? Através dos causos contados por essas pessoas que ajudaram a construir Marau. Então, eu acho que o incentivo à pesquisa historiográfica, né? Nesse sentido. E penso como professor que o incentivo às crianças, incentivar as crianças a conhecer a nossa história, né? Que está sempre se transformando. Começou com os caboclos, depois com os italianos, né? Que ajudaram muito a construir o que Marau é hoje, né? Essa cidade que é cheia de indústrias, de empresas. Ela continua com os haitianos, com os senegaleses, com os bolivianos, né? É uma história que continua. E acho que todos esses povos, toda essa mesclagem, ela tem que ser valorizada, tem que ser preservada. Obviamente, o incentivo ao museu municipal, à biblioteca pública municipal, o acesso à cultura, tudo isso é muito importante, né? Para que a gente tenha ações em prol de uma cidade que é considerada cidade educadora, né? Mas o que precisa para ser sempre, de fato, uma cidade educadora? Precisa de ações, né? Porque preservar o patrimônio histórico, material e imaterial, valorizar o que é, o que a gente pode pegar e aquilo que a gente pode ouvir, as memórias das pessoas, é educar, sobretudo.
Luiz Broco, nas suas fotos, em suas fotos, nesse acervo fotográfico que o senhor trouxe hoje para nós, em algumas delas, fica até difícil entender onde é de que lugar estamos falando, né? O lugar que estamos vendo, justamente por conta de que a cidade mudou, né? A cidade se transformou, cresceu para cima também, né? E numa dessas fotos nós temos o parque de máquinas que era atrás da prefeitura, o primeiro caminhão de bombeiro que ficava por aí. Eram outros tempos, era tudo mais fácil ou era tudo mais difícil?
Olha, é bem preocupante, né? Porque a gente tinha que iniciar esse trabalho. Marau, como o José falava, sempre teve um ótimo desenvolvimento, muito importante, mas nós iniciamos com esses problemas. Nós tínhamos um caminhão diferente daquele que foi o primeiro, que ainda está com os bombeiros, que ficava no pátio da prefeitura, e a gente, eu assisti coisas assim que nós passávamos assim por dificuldade naquele momento, vendo aquilo. Então, a partir daí, se adquiriu o primeiro carro e se pegou um dos veículos da prefeitura para justamente atender. E hoje, que bom que nós temos um corpo de bombeiro prestativo, importante para todos os trabalhos que realiza aqui no município de Marau, que é 100% aprovação da população, isso. Então, essas dificuldades eram muito grandes. E o Parque de Máquinas tinha sua saída ali pela do lado de trás
na
da
Bento,
prefeitura.
Onde hoje é a Feira do Produtor.
Onde hoje é a Feira do Produtor. Então, ali eu mostro a foto de todo o equipamento no fim da administração, em 1988, e eu dei o início às obras transferindo o parque aqui para onde fica aqui ao lado, aqui embaixo,
Santa Rita,
na Santa Rita, entre a Santa Rita e entra ali pela avenida, desce. Aí, então, a gente iniciou o trabalho, aí depois os próximos administradores é que concluíram isso, mas já foi uma grande conquista tirarmos o parque de máquinas do centro, lá atrás da prefeitura. Uhum. Isso aí foi muito, muito importante. Uhum. E a gente passou por muitas dificuldades. Eu gostaria de complementar essa parte colocando para os ouvintes e para nós aqui o período que a gente enfrentou, já que nós falamos, então, a gente, em 1983, nós tínhamos uma inflação de 163,99, 84, 215,27, 85, 242,24, 1986, 79, 65, baixou, 1987, 363,41% ao ano. 1988, 980,22% a inflação do ano. Imaginem
pouco,
a dificuldade de se administrar um município grande como o Marau. Graças a Deus nós tínhamos boas indústrias, ótimas indústrias, um bom comércio, prestação de serviços e um povo que sempre trabalhou, bons investidores, pessoas jovens que implantaram indústria, comércio local. Então, graças a uma população muito trabalhadora, é que a gente superou tudo isso. Mas vejam as dificuldades daquele momento.
Pois é, até comentava antes, né, no intervalo, que é uma história que eu ouvi do ex-prefeito Maneco, que em determinada situação ele assinou um cheque dele, ele, né, para comprar um equipamento. Hoje é uma coisa que não se pode nem pensar, né, em fazer algo parecido, né, seu Luiz? Por isso que eu fico imaginando tudo como é que era, me parece que... Na cabeça parece, em princípio, que poderia ser mais fácil, mas não, né? Eu acho que as dificuldades talvez fossem até maiores.
Bem maiores. Eu vejo que passaram os administradores, e até no momento que nós tivemos lá com os ex-prefeitos, se contou até do Detone, contou uma história. Isso. Lá de valores.
Nosso
e
evento
tal.
Da Alvorada.
Hoje não, no meu tempo já, iniciando em Marau, mas posteriormente como... ex-prefeito de Vila Maria, a lei da responsabilidade fiscal, ela veio para ficar, e ela realmente você tem que colocar em ordem, jamais pode isso. Mas no passado, me contando na emancipação do próprio Marau, não tinham condições de comprar equipamento necessário, e com isso havia pessoas que ajudaram financeiramente para que isso fosse uma realidade, essa emancipação. Então, aqueles primeiros prefeitos passaram muita dificuldade. Se nós analisarmos aí, quando o caso de Camargo, em termos de estradas, Camargo pertenceu à Soledade, então após veio, mas eu lembro da dificuldade que para desbravar essas estradas e a quantidade de estradas municipais que nós tínhamos no momento, muito grande. Eu sempre lembro do nosso secretário de obras, o depois futuro prefeito, também o Alci Luiz Romanini. O trabalho era muito, porque a dificuldade era muito grande nesse sentido. Imaginem 1.192 quilômetros quadrados, e quantas estradas tinham, e iniciando o trabalho, às vezes, da coleta de leite, da criação de frangos, para isso tinha que sair a qualquer momento, né? Então as dificuldades foram muito grandes. Mas e outra, a lei da transparência também, ela te deixa, nesse sentido, nada pode ser feito, nem pensar, né? Uhum. Mas isso foi muito importante para que as administrações municipais passassem a ter um controle total por parte da população.
Mas se vivia dificuldades financeiras a ponto de não se conseguir cumprir com obrigações, algumas obrigações financeiras na época?
Olha, eu, graças a Deus, em todo o meu tempo, tanto de Marau, nossa, de Marau Cultura, eu, em própria Vila Maria, eu sempre consegui pagar o salário em dia. E sempre tinha uma reserva, às vezes essa inflação me ajudava em algum tipo de aplicação financeira, que foi muito importante. Mas as dificuldades eram muito grandes. Graças a Deus, as indústrias representavam mais de 55% do nosso PIB, do nosso retorno do ICM para o município, e com o próprio FPM a gente conseguia. Então, a gente... teve alguma dificuldade. Eu entreguei à Prefeitura de Marau alguns encargos que eu tinha, e que depois o Maneco foi o próximo prefeito que conseguiu resolver isso, mas sempre sob controle total de tudo.
Mais de 50% a indústria representava, doutor?
55% a mais até. As indústrias da arrecadação para fins de cálculo do valor adicionado do ICM no município de Marau.
E na época, só para que a gente tenha uma noção, quantos eram mais ou menos os servidores públicos municipais?
Olha, eu estava pensando ontem à noite e não estava mais lembrando, mas devia ser 460, 480 naquela época, em 1988. Posso, às vezes, estar equivocado em alguns valores, porque imagino que são 32 anos, né? Mas mais ou menos dentro dessa realidade. Então, era enxuto, era uma prefeitura bem, bem enxuta nesse sentido, para que a gente não tivesse muitos. Mas depois eu vou falar sobre a educação. Realmente, as escolas municipais eram muitas no município.
Vamos falar sobre educação no próximo bloco também com os demais convidados. Vamos relembrar quando na praça, né, seu Luiz, nós tínhamos um casal de araras. Era casal, será? Quando nós mostramos antes para a Taliane a foto, ela ficou impressionada, nem imaginava que no meio da nossa praça, né, alguns anos a gente mantinha araras, animais. E eram livres, viu? Elas viviam lá, o pessoal visitava elas. Lá temos as imagens aqui, depois também, através dos vídeos, nós vamos conseguir mostrar um pouquinho mais para quem estiver nos acompanhando. Bem, encerramos a nossa primeira hora do programa, agradecendo a Ana Lúcia Giacomini, que também está conosco no estúdio, e todos que estão na nossa companhia. Quero agradecer aqui pessoalmente um primo meu, Evandro Endrigo, que está lá em Campo Grande, ouvindo, participando da nossa programação. Evandro, que saudade de ti. Filho do Osmar Endrigo, o senhor deve conhecer, né? Vila Mariense também. E pessoas que têm um carinho pela nossa programação, pelos nossos projetos, né? E isso é importante também, que as pessoas também demonstrem que estão acompanhando, que estão conosco e que reconhecem o valor dessas informações que nós queremos repassar através do Umaral Histórias e Memórias. Logo mais a gente volta com aqui do Parque Lauro Rister Bortolom, nosso estúdio The Box, com a participação do ex-prefeito Luiz Broco, o Larry Rodrigues de Moraes, que vai falar também da sua experiência internacional como jogador de futebol. Quero saber também o que ele pode contar de história que aprendeu com o seu santo, que com certeza é uma enciclopédia, né? Viva. E o Josué Frison, nosso professor e historiador, que também está conosco, muito a colaborar sempre com o nosso acervo bibliográfico aqui do município. Já já estaremos de volta.
Rede Tua Rádio, a rádio.
Agora 10 horas e 7 minutos, retornando aqui do estúdio The Box, Parque Lauro Ricieri Bortolom, projeto Marau Histórias e Memórias. Estamos na companhia do ex-prefeito Luiz Broco, Larry Rodrigues de Moraes, que tem mais histórias para nos contar também das suas experiências como atleta, e o Josué Frison, professor, que também tem um acervo em sua residência em vários lugares, né, que ajudou a contar a história de Marau. Nós falamos da educação antes, né, seu Luiz? Vamos recordar um pouquinho lá nos anos 80, muitas escolas municipais, o senhor mesmo falou hoje também, nós temos isso muito preservado, né? Tínhamos, inclusive, algumas escolas no meio rural que foram desativadas, mas foi na sua época que tudo isso também começou a surgir.
Realmente, as escolas municipais eram muitas. Entre os quatro distritos que nós tínhamos, né? E aí a parte da educação a gente procurou melhorar bem. Principalmente, eu estava olhando nos documentos antigos, e um dos fatos que eu estava mostrando aqui é uma foto de Brasília, onde eu fui assinar a municipalização da merenda escolar para o município de Marau. No passado, a gente vinha os alimentos e não era dentro da realidade da alimentação dos nossos estudantes. A partir daquele momento, nós recebimos o dinheiro através do Ministério da Educação e aí comprávamos os alimentos dentro da realidade da nossa alimentação de cada local, né? E aí eu fui assinar em Brasília, a primeira viagem minha como prefeito, em 1986, 10 municípios do Rio Grande do Sul assinaram a municipalização da merenda escolar. E eu fui prefeito de Marau que assinou...
Marau estava entre apenas 10 municípios naquela época.
Naquela época, 10 municípios só, os primeiros 10 que assinaram, Marau estava presente lá assinando esse convênio. E as escolas, nós tínhamos a nossa ex-secretária, a professora Glaci Fazolo Portaluppi, que foi secretária de Educação nos 6 anos da nossa administração, e nós também nos preocupávamos muito com a rede escolar em todo o entorno do município, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, construção de escolas aqui. Eu tenho a escola Afonso Volpato, próximo a Perdigão Aves.
Hoje é a maior escola municipal de Marau, com mais número de alunos.
Ela foi ampliada nos próximos prefeitos e tal. A escola Honorino Pereira Borges, da Vila Fátima. A escola Darwin Marozinho, no bairro São José Operário. E a escola Pedro Rigo foi a primeira que por pedido do pessoal, lá daquela do bairro Jardim do Sol, as mães fizeram uma visita ao gabinete e pediram, porque as crianças tinham que atravessar naquele tempo a avenida, era a rodovia, né? Então eu construí essa escola lá no bairro Jardim do Sol. E nós incorporamos e ampliamos a escola Lauricer Bortolon, a antiga escola do frigorífico Borella, lá na Vila Ângelo Borella.
Essa foi desativada, né?
Naquele momento nós tínhamos uma cadeia no município de Marau.
Na Vila Apertada.
Foi desmanchada a cadeia e ampliamos essa escola. Depois, claro, mas era naquele momento. A gente também teve a conclusão auxiliamos para o término da PAI, e até num momento lá que a gente teve em Marau junto com o Lions, a gente assumiu inicialmente com a professora Glaci e a diretoria da PAI, assumimos para a abertura da PAI em Marau com a prefeitura auxiliando. Depois, aos poucos, ela foi sempre ajudando, fazendo parte de todo um belo trabalho em Marau. Eu também, durante a administração, era comum, na época do Dr. Santin, do Maneco, pegar recursos do Estado e construir as escolas. As charruas não, porque era antiga, foi a minha primeira, onde eu iniciei, depois que vim de São João do Lamaizão, para cá. Aí eu estudei lá, e aí depois ele construiu, ajudou a construir a Anchieta, a Erzelino. Daí, naquele momento, eu ainda fiz um convênio com o Estado e fiz algum prédio lá na a terceira etapa da escola Anchieta.
Quem era o governador na época, o senhor lembra?
Eu não lembro, não, eu só conhecia o pessoal lá da Secretaria de Educação, que nós tínhamos conhecidos, tal. Mas eu acho que era, se era o doutor Jair Soares da época.
Eu não consigo lembrar também.
E eu também peguei recurso e ampliamos o prédio da Escola Erzelino Davi do Bordim na Vila Constante Fuga.
Que era a antiga Marabá.
Antiga Marabá, né? Nós construímos e melhoramos e ampliamos 72 prédios escolares da rede de ensino, nesse caso. Na parte de construção delas, eu tenho toda a lista aqui, foram 57 novas escolas, Vila Maria Camargo, Nicolau Gentil e aqui.
Então vejam que... Os distritos, no caso.
Os distritos,
né?
Dos distritos. Então imaginem o que foi de importante nesse momento. 88 escolas municipais e a gente conseguiu construir 57.
Era uma jornada de trabalho de quantas horas por dia?
Era muito. Eu lembro que nós, nas quarta-feiras, eu e o Alci Romanini, secretário de Obras, era o dia de visita dos distritos. Nós começávamos lá por Gentil e nós terminávamos lá no Camargo, na grota, lá nos fundão, para tudo. Era o dia inteiro. Às vezes a gente almoçava em algum lugar e outras vezes nós seguia direto às 5 ou 6 da tarde.
Visitação para supervisão.
Para supervisão, ou ele mostrar até para as obras que estavam em andamento, né?
Já tinha a figura do subprefeito na época?
Já tínhamos. Nós tínhamos subprefeito em Vila Maria, em Camargo, em Gentil e em Nicolau Vergueiro. Uhum. Sim. Outro fato, que já que nós falamos disso, nós tínhamos os inspetores seccionais, que eram aquelas pessoas que ajudavam nas comunidades. Nós tínhamos de todos os tipos, os senhores de idade e tal. Quando chovia, eles pegavam uma enxada e iam lá para as estradas, que era outro tipo de estrada. Algumas nós tínhamos cascalhada, mas outras era só de terra.
Barro.
Né? Barro. Uhum. E eles, tu via o inspetor seccional lá abrindo as valetas. Nós fazíamos reuniões seguidas com os inspetores seccionais, principalmente aqui, onde na sede dos funcionários municipal.
E era um trabalho voluntário.
Era um trabalho voluntário. Era só, eles nunca ganharam um centavo. E vejam que, falando de estrada, nós iniciamos um trabalho dos estradim. Nós colocávamos pessoas para, ali em São Pedro do Jacuí, para Amaral, tinham dois que trabalhavam para ir limpando, tirando pedras, colocando material.
Se depois eles estiverem nos escutando, podiam até mandar, né, uma mensagem, se quem lembra desse
trabalho,
né,
muito de ter importante. Sido... Olha, cada fato, assim, e claro, você precisava disso porque o inspetor olhava, verificava, mas isso aí era muito importante. Então, vejam bem, há 37, 32 anos... É muito importante, eu queria parabenizar vocês da rádio, exatamente porque hoje nós, por exemplo, como é o meu caso, naquele momento, quantas pessoas que nasceram depois dessa data? E são fatos assim que a gente viveu naquele momento, né? Muito importante para o progresso e o desenvolvimento do grande Amaral da época.
Depois vamos falar um pouquinho da emancipação dos municípios também, que acho que é importante. Larry, China, Emirados Árabes, onde é que mais foi parar com a bola no pé?
Fia, até eu ia te pedir uma licença para comentar só um fato que o seu Braco falou.
Com certeza.
Que ele falou da cadeia velha ali no...
Na Vila Apertada. Só o microfone bem na boca.
A gente morou ali. Foi uma das primeiras moradias do Seu Santo. Foi na rua ali onde que tem o Seu Alcidinho, que trabalhava nessa cadeia. O Seu Alcidinho, o Seu Clidão, né? Do nosso tempo. São muito conhecidos a gente. O seu Alcidinho é o pai da Tere, né? Que a Tere também está nos escutando. Lá naquela rua também morava o seu Joaninho Pelissari, o seu Burlina, o Pavão, o Ferrugem, que é um ex-atleta de futebol de Maranhense, né? O seu Carlesso, o seu Tunico, pai do Deco, o seu Abino Cantão, seu Claro, pai do Chico, do Claro, do Nego Edu, que a gente carinhosamente chama ele assim, né? O seu Gava, o pai do Tito. Então a gente tem um conhecimento. A minha infância também teve passagem por essa vila, teve passagem pelas cadeias. A cadeia, uma vez, antigamente, dava um medo na gente, né?
Pois é.
Mas a gente era
foi
muito
relatado para nós.
A gente era muito bem orientado pelos policiais aí que existiam na época, né? Que seu Clidão, seu Orcidinho e tudo. Então era um negócio muito legal.
Mas eles estão vivos?
Não.
Não, faleceram. Não,
é o último que a gente teve conhecimento que faleceu desses policiais antigos é o pai do Walter Chagas. Faleceu ano passado, eu acho, seu Walter, que também trabalhava nessa turma aí desses brigadianos, que são os mais antigos. De policiais antigos a gente não tem mais ninguém vivo, né, seu Luiz?
Pois é, mas eu insisto que se as pessoas
souberem... O Marçal também,
né,
faleceu há pouco, também foi um dos ícones nossos, mas a gente gostaria de ter esse pessoal estar por dentro a nos comunicar.
Uhum. Larry, você também então ficou uma temporada na China, teve uma experiência também internacional, levando o nome de Amaral para outros países, né? Sem dúvida, um histórico que te orgulha muito.
essa história que só o futebol pode proporcionar, porque como é que eu ia conhecer todos esses países na minha situação, inclusive financeira, né? E ficar todo esse tempo por lá, né? Então, o futebol que me proporcionou todos esses malabarismos, né, que a gente teve na bola. Essa, na realidade, foi uma viagem que ela começou como sendo uma incógnita, né? Porque eu fui convocado para a seleção catarinense de futebol para disputar um torneio na Malásia, em Kuala Lumpur, na Malásia. Então a gente fez o trajeto aqui de Santa Catarina, Joinville, Rio de Janeiro do Galeão, a gente foi até Paris, né, num voo direto de 11 horas, mas que devido ao fuso horário, a gente saiu daqui do Rio às 11 da noite, chegamos em Paris às 4 da manhã, a gente vai ver, mas como, se era 11 horas de viagem e se deu
demoramos
só 5?
Tão pouco.
E era esse fuso horário, os jogadores de futebol não muito intelectual, sentiram até isso, eles comentavam, né, diz, como assim, não era 11 horas de viagem e só deu 6? 5? Daí chegando em Paris, a gente parou numa maravilha de Paris também, que é o aeroporto Charles de Gaulle. Inclusive, a gente ficou hospedado nas redondezas do Charles de Gaulle, que fica aí a 60 quilômetros, parece que é de Paris. Então, a gente ficou em Paris ali 6-7 dias de treinamento com a seleção catarinense, né? A gente treinava aí perto do Charles de Gaulle, e isso aí aconteceu, fazia muito comigo. Eu treinava e ia pro hotel, tomava banho e me mandava para Paris, né? Pegava, me tinha em Paris, eu gostava da Avenida da Champs-Élysées, que é uma avenida que liga o Arco do Triunfo à Torre Eiffel, né? Então lá era meu ponto, eu treinava e para lá. E eu fui uma, duas vezes. E até um jogador de futebol, Larry, tu tá onde que tá indo sumindo? Eu digo, tô indo, era eu e mais dois caras, então, nós estamos indo pro centro, né? Que centro? Nós estamos indo para Paris. Pô, como é que a gente não gostava de Paris? A gente ia para Paris e subimos na Torre Eiffel e acompanhamos tudo, era muito, uma coisa muito legal. A gente tomava cafezinho na Champs-Élysées, naquelas mesinhas, tem um registro disso tudo, né? A gente tomava cafezinho.
Para o pessoal não pensar que tu tá mentindo.
É, o pessoal não, né? Tenho 38 álbuns de futebol e de sobre Amaral. Então a gente, de Paris, a gente foi direto para Kuala Lumpur, na Malásia, né? Então a gente atravessou o mundo viajando. Em Kuala Lumpur, na Malásia, a gente fez um torneio com a seleção catarinense, fomos campeão do torneio internacional lá. Na volta, a gente ficou em Hong Kong, na China, né? Inclusive na China eu trouxe um presente pro pai, era um relógio de parede, que para mim trazer esse relógio de parede da China, por causa dos pesos que tinha que pagar, excesso de peso, eu tive que jogar fora minhas roupas jeans que eu usava, né? Tive que jogar fora, deixar no hotel e tudo para trazer coisas, novidades, né?
Sim, sim.
Porque senão tinha que pagar, lá era muito barato, mas tinha que pagar tudo nesse negócio nos aeroportos. Hong Kong me marcou muito na minha vida, né? Pela sua população que já tinha na época e pela, como é que eu digo, eles já eram atual, assim, nos negócios, por exemplo, lá, para tu subir uma subida ou mesmo em aeroporto, sim, tu subia numa escada, não era nem escada rolante, escada de borracha, sim, que leva, como é que é aquelas escadas que tu...
Uma esteira, sim.
É uma esteira, tu subia lá, ela era esteira, até nas ruas principais, ele tinha esteira para demandar a população caminhar e tudo, porque lá é muita agitação. Mas enfim, eu fiquei em Hong Kong, na China, fiquei daí. Lá resolveram, pela apresentação de repente que eu fiz lá, fizeram uma proposta para a delegação, para mim ficar lá. Eu, o Barbieri, que o Barbieri jogou no Inter, depois ele foi campeão brasileiro com o Guarani de Campinas em 78. Para a gente ficar lá e tudo, a gente fica uma... Pô, numa viagem dessa, de repente vai ficar quanto tempo lá e tudo. Aí a gente não resolveu ficar lá. Ficamos 3 meses em Hong Kong, morando em Hong Kong e jogando futebol lá. Daí de lá, nós fomos para Dubai e Sharjah, nos Emirados Árabes, né? Que a gente, para completar essa viagem de 6 meses lá, a gente ficou em Dubai e Sharjah e a gente teve muito conhecimento lá e muitas novidades que demoram uma eternidade se contar todas as coisas boas que a gente passou e que a gente conviveu nessa minha viagem que o futebol me proporcionou.
Que coisa boa. Josué, nós vamos continuar falando de educação depois do intervalo. Quero que você também fale um pouquinho. Você tem experiência hoje, né, nas escolas, com as crianças, os adolescentes, e também qual que é a nossa responsabilidade, né, diante desse público agora, para que também no futuro nós possamos construir uma Marau maior, com todos esses atributos que nós já falamos, e certamente, né, com a carga que vem também desse novo momento, que é um momento digital muito diferente, né? O Larry fala da experiência que teve lá no local, mas hoje nós viajamos o mundo sem sair das nossas casas, né? E Marau também faz parte disso, com certeza você conhece bem essa realidade. Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso. Já, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora 10h29, voltamos diretamente do estúdio The Box aqui do Parque Lauro Ricieri Bortolon. Nos intervalos também, nós conversando, surgem, né, alguns assuntos. Nós vamos também querer saber logo mais do seu Luiz Broco, como é que foi a posse dele, que foi bem inusitada. Quero mandar um abraço para a dona Lourdes, espero que ela esteja nos escutando, né? E um abraço para ela, que acompanhou toda essa história, né? Sem dúvida nenhuma tem sua parcela aí de responsabilidade também por tudo que foi feito. Larry vai nos falar também daqui a pouco sobre o trabalho que é realizado no museu, e nós falávamos na Arara, nas Araras, uma delas nós temos empalhada no museu, né? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas Josué, te provoquei antes do intervalo para falarmos um pouco da educação hoje, né? Nós temos uma grande responsabilidade de fazer com que crianças e adolescentes reconheçam também a importância dessa história, que é a história do município de Marau.
Certamente, é uma grande missão, né? Não é uma missão impossível, mas que demanda muito trabalho, porque haja vista a diversidade de possibilidades que os jovens e as crianças têm hoje de, enfim, de serem atraídos por N coisas, né? E se interessar pela história do município, se interessar pela história da região, nem sempre é para todos, né? Nem sempre todo mundo quer, né? Eu, como professor, eu penso que é muito importante, né, como educador, incentivar os jovens e as crianças a pensar na importância da sua própria história, da história da sua família. Porque essa história, a sua história somada à história da sua família, da sua comunidade, e do seu bairro, né, seja do interior, seja da cidade, é que vai construindo a história coletiva, a história de todos, né, a história de Marau. Como eu disse antes, é uma história formada por muitas mãos, né, construída por muitas mãos. Eu penso que o principal é incentivar nesse sentido. Que se pense, qual é a minha história, né? Onde eu nasci, como era o lugar onde eu nasci, como eram os meus avós, qual é a história da minha família, de onde que vieram os meus avós, né? Eu mesmo sempre fui muito preocupado com isso enquanto indivíduo, né? Eu sou descendente de franceses, italianos, de indígenas, né? De bugres, então de alemães, é uma mistura grande. E aí eu me interesso muito por saber, né? Porque tudo isso está no meu sangue, está na minha história. Antes de mim, muitas outras pessoas estiveram aqui para que eu pudesse estar contando essa história, né? Eu penso que o ponto fundamental é incentivar as pessoas a pensarem, refletirem sobre sua própria história, e a partir disso, o que eu estou fazendo no mundo? Qual é a minha missão enquanto cidadão marauense, enquanto pessoa, enquanto ser humano?
Recuperar também um pouco, Josué, a conversação.
Perfeito, sim. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas mais experientes, vamos dizer assim. Não os mais idosos, né? Temos idosos hoje bem jovenzinhos, hein? Então, eu sempre me preocupei com isso, em ouvi-los, em saber, em ouvir as suas histórias, em dar a atenção para essas pessoas, porque são pessoas que viveram muito mais do que nós, que têm muito mais experiência, né? Estou aqui com duas pessoas que têm uma larga experiência, então é sempre muito bom ouvir, e a gente só tem a aprender, né?
Larry, o trabalho no museu hoje, como é que funciona? existe esse interesse das pessoas em visitar o museu, conhecer a história de Marau? O que, que está faltando aí também para que a gente possa dar mais valor, cada vez mais valor a esse trabalho que você faz junto com a Cibele, que é tão bonito e é tão legal o Museu de Marau, e muita gente não sabe, de repente, reconhecer o valor desse espaço que nós temos.
Quer ver o que acontece no momento, devido à pandemia aí, a gente não tem visitação faz um ano,
sim,
vai completar um ano agora, então a gente parece que se sente solitário, né, lá dentro do museu, apesar que a gente tem bastante atividades e a gente procura muitos acervos a nível municipal, né, o museu ele...
O que tem lá? Fala para nós, assim...
No museu a gente recuperou muitas coisas do museu e a gente tem recebido bastante coisa porque a Cibele também está fazendo um trabalho bom, um trabalho legal lá, né? Então ela sabe o que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ela praticamente, para mim, apesar de ser bem mais velha que ela é uma mãe para mim, né? Porque a turma lá, toda a nossa secretaria, eu vou te dizer uma coisa que é de coração. As meninas na secretaria, elas me fazem até maquiagem, me fazem sobrancelha, é uma família muito legal lá, porque eu sou, nessa parte aí, o único homem que trabalha com o pessoal lá, né, entendeu? Porque a minha parte é esporte, mas como tá parado e vai voltar agora, eu tava falando com o Fio aqui que vai voltar sábado que vem, né? A gente sai um pouco do museu, vai, participa mais na área esportiva, com o Tibola, que é um grande coordenador de esporte, né, ele, o Thelmo, o pessoal lá, o Vitão agora, e no museu tá muito legal. A gente teve uma reunião para extensão do museu num lugar que eu não posso, no momento, né, não está confirmado.
Era aí que eu queria chegar, se nós íamos conseguir te arrancar alguma coisa de ti.
A gente tem uma projeção muito legal para espalhar bastante o museu, porque tem muitas coisas lá. Eu recolhi bastante taças e faixas do Grêmio Marau, do Guarani do Festivo, do Guarani do Borelão, do Guarani do meu pai, do Guarani do Pilsaida, e do Grêmio Marau do Seu Juca, do Dr. Volmir, do Unfrey. Eu tenho muitas coisas. Eu tenho um depósito de taças antigas, que uma inclusive que o Dr. Júlio César Borella Borges me deu de 1971, do escritório Mercúrio, que é do tempo do Luiz Brock. Eles foram campeão, eles ganharam uma taça de... tem que ser em dois para erguer a taça, e ela é um tamanhinho bem, bem pequenininho, e é... Inclusive, quando ir lá, vou te mostrar aquela taça. Tá, mas até lá num cantinho lá, porque a gente não tem espaço, entendeu? Esse espaço nosso lá, ele tá... Na entrada principal, ele está bem ornamentado, está bem legal, né? A Cibele arrumou tudo direitinho lá, mas a gente tem um depósito grande que a gente não consegue expor, que com o tempo a gente vai...
Com a Cibele, vocês organizaram também, que eu sei, por setores o museu, né? Então, nós temos lá a história, inclusive dos Freis Capuchinhos,
dos Freis Capuchinhos, do Eupídio Fialho, dos ícones, né? Gilda Fialho. A gente está fazendo os negócios assim... que a gente tenha conhecimento e tenha, né? Que nem do Dr. Eupídio Fialho, dizer o quê dele, né? Uhum. Que abandonou tudo para ficar com nós aqui em Marau e tudo. Conhecemos bastante bem, inclusive a última esposa dele, a doutora Ida, foi minha professora, né? Foi muito... A gente tem conhecimento com os filhos aí, né? Com o Lucio, com a turma ali, com a Castelar, a turma toda ali. E eu acho que... Eles fazem parte do museu, né? Nós temos que ter um museu, o José sabe muito mais do que eu, tem muita mais, né, até experiência, porque eu sou novo no museu, abandonei praticamente ser treinador de futebol para trabalhar no museu, porque é uma coisa que eu amei de fazer, e eu gosto de ir atrás das coisas, eu gosto de procurar, eu gosto de fazer, e eu tenho uma boa companhia, eu tenho uma boa direção, né? A Josiane deu todo o suporte para a gente fazer o que a gente bem entende dentro dentro da realidade, né? Então, a arara, nós temos essa arara, uma lá, infelizmente.
Uma tá lá empalhada, então.
Infelizmente, nós não conseguimos resgatar e tudo, mas uma está lá. E, inclusive, ela não está num lugar apropriado, porque a gente não tem um espaço apropriado, entendeu? Mas logo, logo que a gente resolver todas as situações, a gente vai expor, e eu sei que vai ser um ponto turístico para a nossa cidade de Marau.
É isso que nós queremos.
Fotos, né? Nós temos, eu diria que a gente tem na faixa aí de uns 3, 4 mil fotos. Inclusive o Dolir Paris cedeu para nós umas fotos. Ele cedeu uma caixa de fotos para nós lá. E tem muitos registros que a gente tem. Inclusive agora o Bertinho Posse, que eu chamo carinhosamente também, o Bertinho Posse lá do supermercado, é meu parceiro de futebol, é doente do Grêmio, vai sempre lá no AP assistir futebol, ele e o Sabino, inspetor de polícia, ex-inspetor, ele tem um acervo muito grande e a família Posse tem história em Marau também, né, seu Luiz? Tem uma história no ramo de mercado, no ramo de fazenda, de tecido, a gente é de fazenda, do tempo da fazenda ainda, vamos comprar fazenda lá na Posse. Então a gente quer resgatar a história dessas famílias também, ícones marauenses.
Ah, e nós certamente estamos com uma grande expectativa de que esse trabalho tão bonito que vocês fazem seja efetivamente valorizado. Você fala desse evento do próximo sábado, que é a inauguração aqui da nova, da revitalização do estádio, né, Carlos Renato Beber?
É, sábado que vem, dia 20, a gente tem uma grande programação, infelizmente sem a presença de público, já vou antecipar, né, aqui, presencial, mas o que vai acontecer vai ser uma abertura muito legal, né? Nós vamos ter aí o prefeito mais antigo de Marau, vivo, né? Que a gente tem que falar isso, mais antigo, vivo, que no momento seria seria o seu Severino Detone,
né?
Meu vizinho do meu pai, vizinho do seu Luiz Broco, né? A gente morava, ele morava na esquina dos Dio, daí nós morávamos ali onde está construído o ginásio do Charruas, o seu Luiz morava lá onde eles moravam, se moravam sempre ali, né? Essa rua era bastante agitada. Essa rua ali, essa redondeza aí, que se, Marau
era praticamente tava, uma cidade.
Praticamente aí. Marau estava tudo ali tinha time de futebol só naquela rua, tinha muitas coisas nessas redondezas, porque nós tínhamos disponibilizado também os campinhos do Charrua, que facilitava nós, né? Tinha um riozinho que passava aí por baixo dos Dida, que o pai fazia tela nos Dida, fazia. O pai, o Tony Dida, o outro Tony. Né? Então, eu acho que se a gente ficar aqui falando da história também de Marau, que foge do meu assunto de futebol, mas é que eu tô indo para esse lado aí, a gente fica aqui, que nem falou, filho,
66
já
anos.
Passou uma hora, mas vai passar 3-4 horas.
É, seu Luiz, eu tenho um intervalo comercial agora, e na volta, quando falamos agora do estádio, né, que foi revitalizado, quando voltarmos podemos falar um pouquinho da infraestrutura aqui do município, porque o senhor bem conhece a evolução de tudo isso, né? Voltamos lá novamente no tempo para chegarmos no momento em que estamos hoje. É depois do intervalo, mais uma vez agradecendo aqui os colegas da rádio que estão comigo aqui no estúdio, Mauro Matesco, a Taliane Radaeli, também o Guilherme chegando por aqui, porque depois também nós vamos disponibilizar um conteúdo especial nas nossas plataformas digitais com imagens, né? O pessoal pode também recorrer ao nosso Facebook e Instagram para participar da série Marau, Histórias e Memórias. Já já voltamos. Gente, olha só, 2 horas é muito pouco tempo, né, para nós falarmos a respeito dessa história tão bonita que é de Marau. Seu Luiz Broco, lembrando também histórias das nossas famílias, né, seu Luiz? Como é bonito isso também em Marau, porque Marau cresceu, mas ainda existe essa relação entre as famílias, essa convivência, né? Nós falávamos antes em conversação, mas essa convivência também é muito importante, né?
Sim, realmente é muito importante. Falava com a Laria aqui dos nossos tempos aí, éramos vizinhos ali, na Barão do Rio Branco, e é muito importante. Mas eu gostaria de falar um pouco que eu acabei esquecendo aqui da parte da infraestrutura.
Uhum.
E quando tu fala de infraestrutura, principalmente, nós tivemos a implantação do plano diretor.
O primeiro plano diretor.
Do município de Marau. Um trabalho junto com a Surban, de Porto Alegre, onde o departamento de engenharia, eram 3 engenheiros, e principalmente o Raul, o Raul Rodrigueira, da Sandra, o João Atilo Rodrigueira, e também tínhamos o Poli, que num período trabalhou conosco. Então, eles trabalharam muito nisso, e principalmente o Raul Rodrigueri. E nessa implantação, na parte do urbanismo e infraestrutura, nós criamos daí, através de uma lei, a Lei 1212, de 12 de janeiro de 1987, quando do prefeito Turra e vice Luiz, o plano diretor do Amaral sobre a ocupação do solo urbano da sede do município. Eu lembro quando comecei a aprovar os primeiros projetos, eu sentava na mesa, à minha frente assim não se via nada, porque o pessoal aproveitou, porque a partir daquele momento, se tu iniciasse o do plano diretor, tu já iniciava, não teria as normas que seguiam. Esse plano diretor ele foi alterado e vem sendo alterado, porque dependendo do crescimento, do desenvolvimento do município, ou você vai alterando conforme as necessidades. E nesse momento nós criamos o Conselho de Desenvolvimento Urbano, que aí você, quando o prefeito tinha dificuldade para aprovar um projeto, em função do plano diretor, você encaminhava para o conselho, onde o seu Joaquim Luiz de Mello Flores era o presidente do conselho. Isso aí era muito importante para nós, porque ele te dava uma segurança para o prefeito. Tu aprovava tranquilamente, porque ele estava para ajudar nesse sentido. Também eu não falei nessa parte de infraestrutura, os primeiros abastecimento de água que nós fizemos no município de Amaral. Tínhamos a Corsã, é lógico, mas no interior não tínhamos. Vila Maria, tu lembra, nós até hoje é municipal. Implantamos o abastecimento de água lá em Vila Maria. Então foram assim em diversas comunidades. E nós tivemos abastecimento através de recursos da Secretaria da... a Secretaria da, do, que era o Bekele e o Bonô, daí nos conseguiam recursos. Falando nisso, nós implantamos 4 postos de saúde na nossa administração. Um em Vila Maria, com a infraestrutura médico-dentista, um em Camargo, um em Nicolau e um em Gentil, que ajudou depois os municípios pequenos, mas ajudava, né? Ajudou os municípios no crescimento, no desenvolvimento. Nós também tivemos, implantamos as microbacias hidrográficas São Miguel e de Cachoeirão. No momento que Turra prefeito era vice. Então, isso fez através da EMATER e Associação dos Engenheiros Agrônomos e o Conselho Agropecuário, fizemos essa implantação. Também construímos lá junto à AMES, que tem até hoje, está utilizado pela AMES, foi um recurso do governo federal, do Ministério da Educação, construir um centro de treinamento lá junto à AMES. Só numa audiência eu ganhei o valor para a construção desse centro de treinamento. Aí nós fizemos uma outra, iniciamos ali no São José Operário. São José Operário, Santa Lúcia e Santa Terezinha. Em sistema de mutirão, abastecimento de água. Tem até hoje.
Até hoje.
Associação lá, uhum. 1.500, mais de 1.500 famílias uhum. atendidas. Uhum. Vila Maria também, Nicolau e Camargo. Então, veja, na infraestrutura, quanta coisa boa que a gente fez. Esqueci também de falar, nós tivemos construção, pontes grandes, por exemplo, divisa Marau, Passo Fundo, convênio com a Cíntia, implantamos uma ponte ótima para interligando os dois municípios. Então, se tinha muitos convênios.
Sem dúvida. Muitos projetos e muita coisa que vem pela frente. Nós temos agora que encerrar, infelizmente, né? Nós poderíamos ficar aqui pelo resto do dia, mas preciso agradecer a presença de vocês, de coração, para nós é muito importante. Seu Luiz, muito obrigada, tens o nosso carinho, nosso respeito pelo trabalho que você realizou também como prefeito de Amaral, mas como cidadão, né? E também atuando nos dois municípios aí, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada pelo carinho de sempre.
Eu que agradeço a Rádio Alvorada, e a você, Camila, os nossos amigos aí, o Josué, o Lari, e acho que foi muito importante, lembrando dos tempos, e há muitas pessoas até 32 anos, 37 anos, às vezes nem conhecem, e esse momento para o nosso município é importante. E quero dizer que cada prefeito, dentro do seu trabalho, realizou as obras importantes e o povo nosso ajudou muito para que a gente fizesse esse trabalho importante no município. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada. Larry, mande nosso abraço para o Santo, o nosso feliz aniversário para ele. Muito obrigada pela tua participação. Tens o nosso carinho, nosso respeito.
Obrigado, obrigado a toda a equipe da Rádio Alvorada, da tua Rádio Alvorada, né? E também eu queria agradecer aqui o pessoal que me liberou hoje, né? Porque ficou a manhã inteira aqui, né? Então, graças à secretária Josiane e à sua equipe na secretaria, né? Da administração Irei Rui. E daí, por tudo, pelo meu pai, que vai fazer 92 anos esse fim de semana, eu queria dar de presente para ele que demorasse uns 10 dias, tudo que fosse o título brasileiro do Inter, né? Para de repente...
Eu achei isso meio provocativo.
O pai... Eu disse, ó, se for pelo meu pai, que o Inter seja campeão.
Sério mesmo?
Sério. Eu já postei uma foto nas redes sociais, até fui questionado sobre isso, né? Porque por ser um gremista de alma e coração, que nem diz outro, postei uma foto com a camisa do Inter que eu ganhei do Yarley. O Yarley, ele me fez esse presente através do nosso, do Felipe Zílio, que ele trabalha nas categorias de base do Inter, ele é assessor geral, né? Então, eu ganhei essa camisa, postei, daí fui questionado das duas partes, tanto dos gremistas como dos colorados, mas essa aí, se for para acontecer isso, que acontecesse tudo isso pro seu Santo, né? Que a gente ama ele e tudo. E o pessoal aqui, eu aprendi muito com vocês e vou aprender mais, né? Porque a gente é parceiro, a gente é conhecido, né? A gente não tinha muito contato e tudo, mas é muita parceria.
Deixa eu só te pedir, o que você mais gosta no nosso município? O que mais te emociona em Marau?
Eu o que eu mais gosto é daqui, é do local que a gente tem, né? Até pelo nosso campo de futebol aqui, que eu acho que dá uma demanda muito grande para o município, e temos o Parque do Rodé. Aqui a gente tem uma cidade que tem a participação e a mão do Luiz Bloco também.
Legal. Josué, obrigada por ter vindo, muito agradecida em nome de toda a nossa equipe, obrigada pela tua colaboração.
Eu que agradeço, Camila, a oportunidade concedida pela Rádio Alvorada, né? Agradeço por ter aprendido também com o Luiz, com o Larry, foi muito especial para mim. E é sempre bom falar sobre Marau, sobre as nossas origens, sobre a nossa história, né? Oxalá que muito ainda seja feito em prol do patrimônio histórico de Marau, material ou imaterial, né? E que as crianças aprendam cada vez mais a valorizar essa história. Eu acho que temos que pensar nas crianças, né? Que não só nelas também, nos jovens, nos adultos, sempre é tempo, mas eu acredito muito e tenho muita esperança nessa criançada que vem por aí.
Nós temos alguns minutos, eu quero repetir a pergunta para ti e para o Luiz Brock também. O que mais te emociona em Marau?
O que mais me emociona em Marau, eu acho que é a agricultura, é o povo do interior. Eu venho do campo, né? Minha origem é no campo, e é assim como também o trabalho e o empreendedorismo do povo da cidade. Mas eu tenho uma paixão muito grande pelos agricultores, por aquilo que eles realizam, né? Eu sou apaixonado pelo interior de Marau.
Seu Luiz, o senhor reside em Vila Maria, mas, né, trabalha em Marau, conhece Marau melhor do que muita gente. O que mais te emociona no nosso município?
Olha, me emociona você chegando em Marau, você vendo as pessoas, você saindo na rua, você acompanhando o pessoal, se encontrando com o pessoal, os investidores de Marau. Marau tem um povo magnífico. Toda a nossa região, enfim, todos os nossos distritos e hoje município, mas tem um povo muito legal, empreendedor. Você chegando em Marau, você vê as indústrias, você o comércio, a prestação de serviço, tudo isso emociona porque é um crescimento, coloca nós em... a gente sempre foi quarto, quinto em desenvolvimento no município, na nossa época de administração, e continua hoje com as administrações, um belo trabalho, mas isso é um povo muito trabalhador, muito querido, um povo tanto da cidade como do interior. Que bom a gente se encontrar e chegar em Marau e ver esse crescimento e esse desenvolvimento. Isso emociona muito a gente.
Sem dúvida. E a tua Rádio Alvorada também, né, realiza esse trabalho justamente para valorizar esse cenário e que nós construímos juntos. E a tua rádio, claro, né, tem sua responsabilidade também na construção da história de Marau. Não poderia deixar também de falar a respeito dos 66 anos comemorados no próximo dia 28. E nós vamos voltar na próxima sexta-feira com mais convidados aqui do Estúdio The Box, agradecendo mais uma vez quem esteve na nossa companhia e os nossos patrocinadores, Colégio Franciscano Cristo Rei, Romani Construções e Incorporações, Salum Pizzaria, Parcerias Cereais, Broco Contabilidade, Fuga Couros, Lotérica Porte de Ouro, Clínica Prevenir e Marodim Imóveis. A nossa programação continua do estúdio e eu convido vocês para acompanhar em todas as sextas-feiras no mês de fevereiro, durante as férias do Zé Maculã. Eu fico no comando do programa. Depois, com a volta do Zé, nós também vamos fechando esse projeto lá no finalzinho de fevereiro, quando estaremos comemorando os 66 anos da cidade. Até mais, gente!
Rede Tua Rádio.